Rádio Observador. Desporto.
Bruno Roseiro, detalhes que falharam neste Benfica, que continua a não conseguir segurar resultados quando está em vantagem no marcador.
Sim, esse é um dos pontos mais preocupantes. Aliás, basta recordar que nesta última série antes deste jogo, e nesta altura já são 12 jogos com 3 vitórias, 3 derrotas e 6 empates, os 6 empates só foi 0-0, o Benfica começou na frente e acabou por se deixar empatar. Portanto, isso é uma tónica que existiu. Sendo que esta noite tem aqui alguns traços quase paradoxais, na medida em que o Benfica consegue chegar à vantagem aproveitando um erro do Dani Ceballos numa reposição forte do Elton, recua, na minha ótica, demasiadas linhas, demasiado cedo, o que faz também com que o Tierney consiga aproveitar um erro de acompanhamento do Everton para conseguir fazer o empate, e depois, em contraciclo, é o Benfica que consegue estar melhor no jogo, consegue finalmente ter bola, consegue controlar com bola, continuou a faltar baliza, continuou a faltar objetividade no último terço, mas ainda assim tinha completamente o controle do jogo, e via-se até na própria expressão dos jogadores do Arsenal, nomeadamente o Odegaard, que saiu na pressão, e quando o jogador do Benfica conseguia passar por eles já nem sequer faziam o caminho contrário, portanto já estava a haver quase um baixar de braços. E depois a outra parte paradoxal é o Arteta, quando quer colocar o Lacazette ao pé do Aubameyang, coloca o Saka a fazer de lateral e a fazer de ala. E é exatamente pelo flanco onde o Arsenal só tem um elemento, ou seja, que em condições normais seria o flanco que o Benfica iria aproveitar, não só para ter um maior controle, mas também para poder explorar e para poder fazer o golo que mataria a eliminatória. Foi exatamente por esse flanco e pela inspiração do Saka que acaba por nascer o golo do Arsenal. Acho que é um castigo pesado para o Benfica, sobretudo pelo contexto de ter conseguido a reviravolta durante o jogo. Não me parece que seja aquele tipo de jogo que se possa dizer que os jogadores não deram o máximo ou não tentaram o máximo, porque se percebia em pequenos pormenores a maneira como o Rui Costa fechou no banco o primeiro golo, a maneira como os suplentes foram correr atrás do Rafa a seguir ao segundo golo, percebia-se a importância que para a própria equipa do Benfica este jogo tinha. E não me parece também justo que se avalie toda a época do Benfica à luz destes 90 minutos. Ainda assim, o resultado final no final destes 90 minutos faz com que se consiga traçar nesta altura um cenário cada vez mais complicado para o Benfica, que nesta altura tem a segunda mão da meia final da Taça de Portugal para confirmar a ida à final contra o Estoril, e a missão de pelo menos tentar o segundo ou mínimo dos mínimos o terceiro lugar para ir à Liga dos Campeões.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.